meio-dia no continente e na Madeira, 11 horas da manhã nos Açores. Títulos do Jornal do Meio-Dia.
O ministro das Infraestruturas garante que não há qualquer derrapagem nos custos previstos para a construção do novo aeroporto de Lisboa. Miguel Pinto Luz recusa também a ideia de que haja opacidade relativamente ao relatório entregue pela ANA Aeroportos esta semana. O ministro diz que esse relatório não foi tornado público porque é apenas documento de trabalho que ajudará o governo a tomar decisões. O PS considera que a proposta de PSD e CDS para limitar o chamado turismo de saúde é uma forma dos partidos da maioria esconderem os reais problemas do SNS. Ideia que os sociais-democratas negam, falam na necessidade de travar as tentativas irregulares de aproveitamento do Serviço Nacional de Saúde. Vladimir Putin recusa ver a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria como uma derrota para a Rússia.
Edição do Meio-Dia. João Vaz.
O ministro das Infraestruturas nega que haja qualquer opacidade da parte do governo em relação ao relatório do novo aeroporto de Lisboa para a construção do novo aeroporto de Lisboa, entregue esta semana pela ANA. Miguel Pinto Luz rejeita também, Sandra Henriques, agora em direto, que esteja prevista qualquer derrapagem no custo dessas obras.
O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, afirma que não vai ser posto dinheiro do Orçamento do Estado dos contribuintes e que não há qualquer derrapagem.
Numa primeira análise do relatório, aquilo que podemos dizer aos portugueses, e dissemos ontem, é que a ANA Vancia apresenta uma solução onde não há aporte do Orçamento de Estado, dos contribuintes portugueses. Esse era o nosso compromisso. E a Vanci anuiu e apresentou uma solução nesse sentido. Quando diz derrapagem, os 6 mil milhões foi a avaliação dos custos por parte da Comissão Técnica Independente. A Vanci agora tem um valor pública ainda, está no relatório, o governo tem o seu tempo para tomar a decisão.
O Miguel Pinto Luz afirma que não há qualquer opacidade e afirma que este agora é o tempo do governo.
É importante nós darmos tempo ao tempo. Este é o tempo do governo, nos próximos 30 dias, fazer a sua avaliação. E reparem, não há opacidade nenhuma. Porquê? Porque daqui a 30 dias, depois do governo tomar uma posição sobre o relatório que recebeu da Vanci, teremos 6 meses, reparem, 6 meses para poder discutir com todos os portugueses, todos os interessados, aquilo que concordam e não concordam. Portanto, é um processo participado, com as regras claras, desde o início. Nós, em maio, quando anunciámos, explicámos.
O ministro das Infraestruturas foi ainda questionado pelos jornalistas sobre uma outra questão em relação ao ministro das Finanças e Pinto Luz garante que não há qualquer discordância com o ministro Miranda Sarmento. Nestas declarações aos jornalistas, o ministro Miguel Pinto Luz garantiu então que não há qualquer dinheiro do Orçamento do Estado para o aeroporto.
Esclarecimentos do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, esta manhã à margem de uma iniciativa em Lisboa. Uma forma de desviar as atenções sobre o que se passa na saúde em Portugal é desta forma que o PS olha para a proposta do PSD e do CDS para limitar o acesso de cidadãos estrangeiros não residentes ao SNS. O deputado socialista João Paulo Correia considera que os partidos da maioria querem camuflar os problemas que o setor da saúde vive.
Ainda ontem, a presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde deixou claro que o sistema informático dos hospitais tem todas as condições para que sejam cobrados os custos de tratamento de saúde prestados a cidadãos estrangeiros não residentes. Portanto, do nosso ponto de vista, esse assunto ficou esclarecido. E mais, nós percebemos politicamente qual é a estratégia do PSD. O Chega tem uma agenda anti-imigração. O PSD procura, com este tema, desviar o debate público dos reais problemas do Serviço Nacional de Saúde.
Ouvido esta manhã no programa Entre Políticos da Antena 1, João Paulo Correia acusou também o PSD e o Chega de estarem de mãos dadas neste tema, cenário descartado por Miguel Guimarães. O social-democrata defende que os cuidados de saúde em Portugal devem ser dados a quem está legalizado e frisa que há uma diferença entre beneficiários e utilizadores do Serviço Nacional de Saúde.
Não há entendimento nenhum com nenhum partido político. Se eu tenho estrangeiros não residentes, que vêm cá com o intuito de fazer algum tratamento no SNS. Obviamente, a porta do SNS está aberta, mas as pessoas têm que pagar os cuidados de saúde que lhe são prestados. A nossa proposta é uma proposta genuína, que não altera muitas outras coisas que, por exemplo, o Chega, naquilo que eu li das propostas, pretende alterar, mas que quer que haja uma alteração de fundo para que as pessoas que são beneficiários do Serviço Nacional de Saúde são diferentes daquelas pessoas que podem utilizar o Serviço Nacional de Saúde. Quem é que pode utilizar o Serviço Nacional Nacional de Saúde? Todas as pessoas. Quem é que é beneficiário do Serviço Nacional de Saúde? São as pessoas que estão legalmente em Portugal.
Miguel Guimarães acrescentou que a proposta da AD estabelece que em casos urgentes, como uma pandemia ou uma gravidez, todas as pessoas têm o mesmo acesso a tratamentos. Rita Matias, do Chega, diz que o facto deste tema estar a ser debatido é já uma pequena vitória para o partido.
Há uns meses era impossível estarmos a ter este debate com propostas do PSD e até do Partido Socialista. Temos um PSD finalmente a assumir que, de facto, há cidadãos estrangeiros que utilizam de forma indevida os nossos recursos públicos, nomeadamente ao nível da saúde, mas dizer que, se é preciso dados, o Chega reconhece isso. Uma das propostas que trazemos hoje a debate é, no fundo, um pedido de uma publicação anual de todos os estrangeiros que vêm a Portugal, dos tratamentos que obtêm e de que forma é que chegam estes recursos.
Já agora, Rita Matias, do Chega, Miguel Guimarães, do PSD, e o socialista João Paulo Correia, eles foram os convidados do programa Entre Políticos de hoje na Antena 1. Na Madeira, depois da aprovação da moção de censura que ditou a demissão do atual governo, os partidos estão a ser recebidos pelo representante da República. O PSD foi a primeira força política a encontrar-se com Irineu Barreto. No final desse encontro, Miguel Albuquerque disse que quer eleições o mais brevemente possível e mostrou-se convencido de que, se a região for a votos, os madeirenses vão castigar a oposição pelo que tem acontecido no arquipélago.
Este governo estava a exercer as suas funções tendo por base um princípio fundamental, que é a legitimidade do voto popular. Esta ideia de organizar nas costas do povo soluções de secretaria não é consonante com aquilo que são os princípios da democracia. O princípio da democracia é o juízo e a eleição dos titulares dos cargos políticos são feitos pela população, através do sufrágio. E é esse princípio que temos de retomar. Acredito até para clarificar esta situação.
O povo vai castigar os partidos que causaram esta situação? O vai iniciar o PSD?
Tenho quase a certeza que isso vai acontecer, não tenho dúvida.
Miguel Albuquerque, o socialista Paulo Cafofo também quer celeridade no agendamento das eleições e pede aos partidos da oposição que não se dividam. O líder do PS Madeira volta assim a falar em possíveis entendimentos com outros partidos para formar governo.
Aquilo que me parece que é necessário é que o Partido Socialista, que tem responsabilidades, porque nós queremos ser poder, e portanto nós consideramos que é essencial, num contexto em que parece-me impossível ou pouco provável a existência de maiorias absolutas, que os partidos da oposição, seja qual for o momento, se possam entender. Porque nós não poderemos continuadamente estar a derrubar um governo ou a chumbar um orçamento se não apresentamos uma solução governativa. E, portanto, nós não queremos beneficiar o PSD, nós queremos estar do outro lado, do lado da defesa dos madeirenses e dos portos-santenses, e aí a única forma de os defendermos é sermos governo com estabilidade, resolvemos os problemas da região.
O PS Madeira quer ser alternativa de poder ao PSD na região. Luís Montenegro quer que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul e o Pacto das Migrações da União sejam finalizados o mais brevemente possível. Ideias expressas pelo chefe de governo esta manhã à entrada para a reunião do Conselho Europeu, que se realiza em Bruxelas. O primeiro-ministro reforçou ainda, André Neves, o apoio inequívoco de Portugal à Ucrânia.
Numa cimeira que conta com a presença do presidente ucraniano, Luís Montenegro diz que Portugal vai reiterar o apoio incondicional a Kiev.
Apoio esse que é um apoio político, é um apoio militar, é um apoio financeiro. Durará tanto tempo quanto for necessário para fazer prevalecer aquele que é o direito internacional, o respeito pela integralidade do território ucraniano, pela defesa da paz, naturalmente, mas também pela defesa dos direitos humanos.
Portugal vai também defender nesta reunião a implementação o mais rapidamente possível do acordo de comércio com o Mercosul.
Nós temos de dar um exemplo ao mundo de que somos capazes de gerar entendimentos políticos, comerciais com outros espaços. Estamos a falar de trocas comerciais que hoje são penalizadoras para a Europa. Hoje, qualquer país europeu, e Portugal sabe muito bem disso, paga taxas alfandegárias muito mais elevadas para exportar os seus produtos para a América do Sul do que acontece com a transação em sentido contrário.
Luís Montenegro garante que Portugal vai também defender a necessidade de avançar com a aplicação do Acordo de Migrações e Asilo.
De aprofundar a regulação que é necessária na Europa e é necessária também em Portugal para compaginar o interesse que temos em poder acolher recursos humanos, pessoas que vêm com vontade de trabalhar e, portanto, contribuir para o crescimento dos países que compõem a União Europeia, zelo com respeito pela dignidade que inviabilize que essas pessoas que cabem em situações de risco.
São alguns dos temas em cima da mesa nesta cimeira presidida pela primeira vez como Presidente do Conselho Europeu por António Costa.
E António Costa também garantiu esta manhã que a Ucrânia pode contar com todo o apoio da Europa durante o tempo que for necessário. Numa declaração ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o novo presidente do Conselho Europeu, disse também que espera um dia acolher a Ucrânia como membro da União Europeia. O presidente russo rejeita a ideia de que a queda de Bashar al-Assad na Síria possa ser vista como uma derrota para a Rússia. Ainda decorre a esta hora a habitual conferência de imprensa anual de Putin, na qual o chefe de Estado russo responde a perguntas de jornalistas que vivem e trabalham na Rússia. Putin já falou também, Daniel Belo, da sua relação com a nova administração norte-americana e da hipótese de negociações de paz com a Ucrânia.
Vladimir Putin garante que está pronto para falar olhos nos olhos com Donald Trump, porque a Rússia está agora mais forte do que há 2 ou 3 anos. No encontro anual com jornalistas para o balanço do ano, o repórter da NBC, presente na sala, questionou o presidente russo sobre como será a relação com Trump, numa altura em que a Rússia está enfraquecida por causa da derrota na Síria e dos fracos avanços na Ucrânia. Mas Putin diz que isso não é verdade. Rebateu, dizendo que o país está mais forte, militar e economicamente, e que não depende de ninguém, e que a situação militar na Ucrânia evolui favoravelmente. Mostrou-se pronto para falar com o presidente norte-americano e até para tentar um eventual fim do conflito numa negociação mediada por Trump, desde que os ucranianos mostrem disponibilidade idêntica e não voltem atrás, como fizeram em 2022 em Istambul. Está pronto para falar com representantes legítimos do país, não com Zelensky, e apenas com quem vencer eleições a toda a prova, mesmo se for Zelensky o vencedor. Se a guerra alastrar, Putin também disse estar pronto para um duelo de mísseis com os Estados Unidos, garantindo que as novas armas russas chegam para dar conta dos mísseis americanos e britânicos. Sobre a Síria, recusou também essa ideia de derrota. Explicou que a Rússia interveio no país para evitar que ele se transformasse numa base para terroristas, o que foi conseguido. Basta ver, diz Putin, que o posicionamento dos rebeldes mudou e que agora os países do Ocidente estão a querer estabelecer relações com eles, não os tratando mais como terroristas. Ainda acrescentou que Moscovo está em contacto com todas as partes no terreno e que nesta altura se discute a hipótese de serem usadas as duas bases militares russas no país como entrepostos para a distribuição de ajuda humanitária. Disse ainda que não falou com Bashar al-Assad desde que ele chegou a Moscovo, mas que tenciona falar com ele em breve.
As ideias essenciais de Vladimir Putin neste balanço do ano em Moscovo.
João Vasco, notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A informação também pode ser acompanhada em notícias.rtp.